tem uma informação que foi transmitida na medicina esotérica. E normalmente essa informação nos passa despercebida. E ela é o seguinte: que a medicina normal cura aquelas enfermidades que iriam sarar de qualquer maneira. Ou seja, quando aquela terapêutica externa está agindo, ela está participando de um processo que já estava consumado, no sentido da resolução. Se essa resolução não está encaminhada, a terapêutica por si só não supre. Então precisaríamos compreender um pouco como funciona esse mecanismo para que nós pudéssemos usar inteligentemente os recursos que dispomos e colaborar para que a cura possa acontecer. Em todos os processos de enfermidades, em todas as doenças, em todas as desarmonias, existe sempre uma participação importante da lei do karma. Então, o processo kármico, ele não pode ser esquecido. Na verdade, ele está na base do que está acontecendo. Então, quando nós nos deparamos com uma enfermidade, com uma doença, um desequilíbrio, existe algo que nos está sendo comunicado por aquele estado. Então, nós teríamos que fazer ali uma leitura correta para que nós pudéssemos colaborar inteligentemente com aquele processo e não lutar contra ele, como normalmente as pessoas procuram fazer. Se nós colocarmos na nossa compreensão cada elemento na sua posição correta, nós vamos claramente enxergar qual é o nosso papel ali, porque nós fazemos parte daquele processo, mais ou menos diretamente, como nós vamos ver. Para que nós pudéssemos ajudar que um processo de enfermidade se transformasse, para que uma cura pudesse se instalar, nós teríamos que ter como foco a transformação da consciência. Porque na medida que a consciência se transforma, o processo kármico se transforma também. Então o karma, ele não é um castigo, o karma não é algo fixo, o karma é algo dinâmico, o karma é aquele desenho que se apresenta ante nós com toda a confluência de causas que nós geramos no passado e mais os karmas grupais, nacionais, planetários, dos quais fazemos parte. Então, o eixo do processo não é nós ficarmos livres dos sintomas, não é nós lutarmos com a enfermidade, porque nós estamos encontrando um desenho que nós mesmos traçamos. Nós estamos encontrando o desenho naquela enfermidade das escolhas que nós fizemos, dos pensamentos que emitimos, das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, mas aquela parcela que nos cabe como membros desta humanidade, uma humanidade que ainda não aprendeu a lidar com a substância da harmonia, porque nós lidamos como humanidade basicamente com a substância do conflito, do atrito. Então, nós vamos gerar efeitos, nós vamos gerar um desenho, um padrão que não é ainda um padrão de harmonia. Nós estamos num processo. Então teríamos que compreender o nosso papel aí, seja como enfermos, como terapeutas, como curadores. E sabemos que temos que chegar a ser os curadores do próprio ser. Então, o processo de cura na Terra é algo básico, é algo fundamental. E, de uma maneira ou de outra, nós estamos todos inseridos nesse processo. Nós poderíamos identificar uma classe de enfermidades Então, um desenho, um padrão dinâmico, não? Aquilo está em processo, que diz respeito ao nosso karma individual, diz respeito às nossas escolhas, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas reações, às nossas ações passadas. Então, de repente, nós podemos nos deparar com um desenho na nossa mente, um padrão mental, ou no nosso emocional, um padrão de sentimento, um padrão de labilidade, um padrão de sofrimento, ou no corpo etérico, no físico, que não foi desta vida. Então, parece que aquilo não diz respeito a nós, mas aquilo foi traçado, foi organizado por nós numa vida anterior. Então, quando chega o momento, quando aquilo amadurece dentro da conjuntura kármica na qual nós estamos, aquilo surge, aquilo aflora para ser transformado. Então, quando surge aquele desenho, que é oriundo dessas causas que nós geramos, então aquilo vai exigir de nós uma certa transformação, uma certa polarização da consciência, mesmo que aquilo não nos pareça mais atual. Uma outra classe de enfermidades é o que nós chamamos de enfermidades coletivas. Então, aquilo não diz respeito diretamente a uma ação nossa, individual. É algo da humanidade. Então, para cada etapa do desenvolvimento humano, há certas enfermidades que são planetárias. Aquilo é um equilíbrio geral para a humanidade. E o indivíduo pode se encontrar dentro daquilo como parte desse movimento geral, porque ele é membro da humanidade. Então, ele vai lidar com aquilo com uma outra amplitude. Ele vai se relacionar com aquele desenho de uma outra maneira. Temos também uma classe de enfermidades que não é exatamente decorrente de ações desequilibradas ou fora da lei, não fora da lei da harmonia, fora da lei evolutiva, que foram engendradas no passado, mais ou menos recente. São enfermidades que decorrem de ajustes energéticos. Como os nossos corpos não têm ainda um padrão de harmonia instalado, isso na substância dos corpos, substância física, etérica, emocional, mental, nós carregamos ainda muitas forças espúrias na nossa aura, no nosso campo. Então, à medida que a consciência vai se expandindo, vai havendo um movimento da energia nos nossos corpos. Isso é simultâneo. Então, a consciência vai se polarizando em níveis superiores, em coisas mais amplas. A atenção vai saindo das coisas materiais, o interesse vai saindo das coisas materiais, da luta pela vida. Então, quando o indivíduo vai buscando leis superiores, aquilo corresponde a um certo movimento da energia nos corpos. Significa que certos centros energéticos que nós temos no corpo etérico e nos corpos sutis começam a acender, porque são antenas para que nós possamos nos relacionar com essas realidades maiores que nós estamos aspirando, que nós estamos buscando, que nós estamos desejando. Então, esse desejo, essa aspiração, esse amor, essa busca, isso vai acendendo em nós outros centros. E a rotação desses centros vai reorganizando os nossos corpos, como a afinação de um instrumento. Então, a corda do instrumento vai sendo esticada. Então, aquilo é um processo de ajuste. Então, certas forças que nós temos no nosso corpo, aquilo não corresponde ao novo padrão. Então, aquilo começa a gerar um certo desequilíbrio, uma certa desarmonia, até que seja desalojado, ou até que aquilo seja sublimado, seja transmutado. Tem uma fase de ajuste. E essa fase de ajuste pode, aparentemente, se apresentar como uma enfermidade, dores, certos órgãos que começam a dar certos sinais, aquilo é parte de um processo de afinação e se apresenta para nós como uma enfermidade. Temos também aquela classe de enfermidades que não pertencem a nenhuma dessas que foram descritas. E são coisas misteriosas para a nossa compreensão humana. É algo que diz respeito ao processo do ser e não ao processo kármico material sobre a Terra. E, de maneira oculta, nós podemos dizer que aquelas enfermidades existem para a glória de Deus. Então, não é por motivo kármico nenhum específico. É para maior glória de Deus. Aquilo é para empreender sobre a matéria um certo trabalho. Então, já é uma alma, já é uma mônada, um espírito já mais ativo, com mais poder de irradiação, com mais expressão na sua força criadora, que age sobre a matéria dos corpos naquele sentido. Então, isso é incompreensível para nós. Podemos encontrar isso na vida de certos santos ou de grandes seres. Isso está envolvido com processos planetários e com transmutações que são misteriosas para nós. Então, teríamos que ter presente que qualquer que seja a classe de desequilíbrio com a qual nós estamos lidando, temos ali como eixo um trabalho de transformação kármica, um processo de transformação na consciência, porque senão é um trabalho paliativo. É nós tirarmos a enfermidade de um lugar para que ela surja em outro, porque as causas continuam agindo, nós continuamos desenhando aquele padrão que está se manifestando e desenhamos aquilo com o nosso pensamento, com o nosso desejo, com o nosso interesse, com a nossa aspiração. Estamos desenhando aquilo. Então, nós tomamos um medicamento, o sintoma desaparece, continuamos com aquele traçado e aí aquilo reaparece. E, provavelmente, cada vez num órgão, se é no plano físico, mais nobre do que o anterior. O corpo tem uma inteligência básica, não? O corpo tem uma lei de organização, e nessa lei de organização, o corpo vai colocando esses desequilíbrios, esses desenhos desarmoniosos que nós geramos nos órgãos e nas regiões, nos tecidos menos nobres. E à medida que nós vamos lutando, não, na nossa ignorância com aquela enfermidade, aquilo vai passando para os órgãos mais nobres. Nós vamos deslocando os sintomas. Então, a enfermidade é a nossa amiga. A enfermidade está nos trazendo um alerta para nós operarmos uma transformação intensamente, num grau que nós não operamos antes nas oportunidades que nós tivemos. Então, para uma enfermidade chegar no corpo físico, aquilo passou pelos outros planos até chegar no etérico e chegar no físico. Então, precisa nós estarmos atentos ao processo e irmos ao ponto mais central, que é a transformação da consciência. Então, o indivíduo precisa compreender, mudar de ponto, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de sentir, mudar o nível dos desejos, mudar o nível do interesse, mudar os hábitos, mudar tudo. O indivíduo tem que mudar de ponto para que, então, aquele desenho não corresponda mais, para que ele não precise da enfermidade como processo de equilíbrio kármico. Porque se ele não mudar a consciência, será no curso da enfermidade que a transformação acontecerá. Nós assistimos isso em nós, assistimos isso em torno de nós, como que a enfermidade, como que o sofrimento e a dor, ao longo dos anos, às vezes, uma encarnação inteira de dor, como que aquilo traz uma tenacidade para os corpos, como que aquilo amadurece o ser, como que aquilo enfraquece o orgulho, como aquilo enfraquece o egoísmo, como o indivíduo fica mais compassivo, mais compreensivo. Então, às vezes, o ser tem que malhar em ferro frio, às vezes é no calor, mas a enfermidade é usada para nos moldar, para nos deixar mais receptivos, para nos transformar, para que a gente possa finalmente responder aos padrões que são os padrões do nosso ser. Então, para que nós deixemos de desenhar, deixemos de traçar esses padrões, esses desenhos de desarmonia. Em outras palavras, nós vamos aprendendo a lidar com onozone. Onozone é a vitalidade divina. Onozone é a vida divina, é a substância de harmonia. Onozone é algo que nós não conhecemos. É algo que nos cria, que nos molda, que nos preenche, que nos dá a vida. Onozone é Deus em nós. Então, esta energia que é Deus em nós, essa energia é um padrão de harmonia absoluto. E é isso que tem que nos criar, é isso que tem que nos moldar. Então, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa ação, a nossa emanação, isso tem que ser uma emanação permeada, construída, inspirada por Onozone, que é Deus em nós. Então, podemos dar o nome de luz divina, de Onozone, de Deus, o nome de uma hierarquia, energia dos centros planetários. São gradações, são expressões dessa energia única. Então, existe uma só energia que nos cria. E quando essa energia nos cria e cria tudo o que existe, nós somos criadores juntos com ela. Então, é aí que nós colocamos uma série de ruídos. Então, nós temos que deixar de colocar esses ruídos. Nós temos que passar a criar com Onozone, criar com essa energia divina, criar com o nosso ser. Porque ele é um instrumento que pode vibrar aquele som de Onozone. Não é a mente que faz isso ainda. Não é o emocional que faz isso ainda, nem o etérico. Os corpos têm que ser preparados para isso. Então, o instrumento tem que ser lapidado, afinado, ajustado. E esse ajuste, nós participamos. Então, nós estamos o tempo todo, podemos anotar num papel grande e pregar na parede do quarto. Estamos o tempo todo criando, desenhando algo que nós vamos encontrar em seguida, seja numa vida futura ou seja em seguida, realmente. E nestes tempos que nós estamos vivendo, os processos estão muito acelerados, como nós estamos assistindo. Então, os efeitos não demoram mais algumas vidas para chegar até nós. O efeito daquilo que nós estamos gerando chega logo. Logo nós estamos encontrando com o efeito daquele pensamento que nós geramos. Aquela reação, aquilo reaparece logo. Então, é um tempo de muita instrução, é um tempo de muita oportunidade. Mas nós não podemos ficar adormecidos na vida. Nós não podemos ficar mais como vítimas do que nós mesmos estamos fazendo. Então, nós estamos no caminho, nós lemos livros espirituais, nós ouvimos gravações de palestras, nós fazemos a boa ação do dia e continuamos emitindo sujeira. Nós não vemos o rastro de sujeira que nós deixamos o tempo todo com pensamento, com reação, com crítica, com egoísmo, com ciúme, com posse, e uma lista infindável de pequenas coisas da natureza humana. Então temos que decidir deixar de criar sujeira. Somos nós que fazemos isso, somos nós mesmos. Não é culpa dos outros, somos nós que nos colocamos na situação que nós estamos. Então, nós estamos doentes? Não estamos nos sentindo bem? Ótimo, graças a Deus, finalmente vamos mudar de ponto se nós assumirmos aquilo como elemento de transformação. Então, não é o médico que está nos atendendo de uma maneira ou de outra, não é o medicamento sutil, somos nós que vamos fazer essa cura, senão não tem remédio nesse mundo. Nós sabemos que, ocultamente, é possível curar uma pessoa que não quer ser curada. É possível. Mas é muita energia que se gasta e precisa uma compreensão profunda, interna, intuitiva, do karma, do destino, do ser, para o indivíduo compreender o que está acontecendo ali. Porque somos nós que nos curamos em todos os níveis, até no nível físico. E se nós empreendemos essa cura, o próprio karma nos traz aquela terapêutica que é mais adequada para auxiliar o processo. Não tem terapêutica que nos cure, não tem remédio que nos cure neste mundo. Aquilo vem em apoio, porque houve uma mudança na consciência, houve um amadurecimento do processo kármico. Então, nós estamos liberados para sermos curados. Então, como houve aquela liberação, toda terapêutica, toda mudança de hábito, a mudança no pensamento, aquilo já tem uma repercussão imediata, muda o nosso campo mais rapidamente. Então, se nós empreendemos uma desintoxicação em todos os níveis, desintoxicar o nível físico, limpezas intestinais, enemas, banhos, dietas, exercícios. Então, isso é claro que vai ser de ajuda, isso é necessário, isso é muito importante para clarear o campo etérico físico. Mas isso não cura, porque se nós continuarmos sujando, daí a pouco vai estar tudo desorganizado novamente. Então, a oração é fundamental, é fundamental. Então, a oração vai nos organizar emocionalmente, vai sublimar o nosso sentimento. Então, nós temos que desintoxicar e vamos nos desintoxicar emocionalmente pela oração. Nós vamos colocar o nosso campo emocional receptivo para as energias do alto. Vamos criando um campo de harmonia pela oração. O estudo é fundamental. Então, o estudo é parte dessa desintoxicação do plano mental. Então, nós precisamos enfocar a nossa mente. Nós temos que dar para a nossa mente os elementos corretos, evolutivos, para que a nossa mente possa compreender aqueles lampejos, aquelas centelhas de intuição que vão tocá-la e que tocam o tempo todo e que a gente nem percebe. Não percebe porque a nossa mente está obtusa com preocupações materiais, com preocupação de nós nos defendermos, de nós nos justificarmos, de nós nos aparentarmos bem perante os outros. Nós temos que cuidar da nossa imagem, assim como nós queremos que ela seja. Então, é um jogo de forças em nível humano que não tem fim. Não tem fim. Nós batemos a cabeça, caímos, costuramos a cabeça, continuamos caminhando, e é como se não tivéssemos caído. Repetimos a mesma coisa no orgulho, na vaidade. Então, é um material que precisa de uma luz acima. Não adianta só ficar lidando com as coisas aqui. Tem que vir uma luz do alto. Então, vamos clarear, vamos abrir espaço para que essa cura possa acontecer. Se é feita essa mudança na consciência, acontece uma transformação daquele engendramento kármico. Nunca acontece algo por uma causa só. Nós não estamos enfermos por causa de um motivo. Nós estamos enfermos por causa de uma infinidade de motivos que foram se confluindo e formaram aquele desenho. Então, tem causas planetárias, causas nacionais, causas grupais, grupo profissional, grupo familiar, grupo ideológico e causas individuais, causas raciais. Então, é uma confluência de causas e aquilo gera um desenho que tem que ser transformado, tem que ser harmonizado. E essa harmonia vem na medida que o nos une, na medida que essa substância divina vai permeando esses níveis. Se nós ficamos lidando só com as forças materiais, nós trocamos as coisas de lugar. Então, os sintomas desaparecem, reaparecem de outro modo. Nós saímos de uma crise, entramos em outra. E vamos, pouco a pouco, sendo preenchidos por onozone, pouco a pouco, porque isso está na evolução. Um dia acontecerá com todos, acontecerá no planeta. Mas nós podemos nos abrir para o onozone num grau que não é da evolução natural, que não é o que está acontecendo na humanidade hoje, que é muito inconsciente, é muito renitente, é muito baixo, é muito denso. Nós podemos sair disso se a nossa consciência sai. Então, o indivíduo precisa ser tratado e o indivíduo que está tratando dele, o terapeuta, o médico, o psicólogo, o irmão, o amigo, o que for, o indivíduo tem que tomar cuidado para não encaixar aquele indivíduo na vida normal, não querer recolocar o indivíduo naquele estado que ele estava. Tem que tomar cuidado, porque a tendência humana é colocar panos quentes nas crises. Não? O processo terapêutico não é para abafar o processo de cura. Ajuda o processo terapêutico, o aconselhamento, é para ajudar o indivíduo a chegar ao fim do processo, a amadurecer no processo e não sustar aquilo. Então, o indivíduo tem uma dor, ele vai começar a aprender a lidar com aquela dor. Não adianta o indivíduo tomar um analgésico e continuar vivendo do mesmo jeito. Ficou tudo do mesmo tamanho. Nós trocamos 6 por meia dúzia. Tudo igual. E as pessoas ficam satisfeitas. Até que a coisa volte pior. Porque vai ficando pior porque precisa de um martelo mais pesado para romper aquela crosta no nosso plano mental. Então, precisa trabalho na consciência. O terapeuta, o irmão, seja o que for, o indivíduo que está ali como elemento, como instrumento da cura, ele tem que trazer o impulso de evolução, o impulso de transformação, que não é o encaixe nas coisas normais. Isso ele pode saber de antemão. Não é. Porque o que é normal é enfermo. O que é normal hoje é doente. O que é normal é enlouquecido, é totalmente fora da lei da harmonia, da lei de onozone, da lei evolutiva. Então, seja o que for, para a cura não é o encaixe no que é normal. É ele sair da normalidade dessa humanidade. E não é assustar o processo, é ajudar, sustentar, para que o indivíduo passe por aquele processo. aquele processo da enfermidade, ele não é cronológico, tem um ciclo, mas não tem um ciclo no calendário, ele tem um ciclo como início, meio e fim. Então, se a consciência muda, aquele ciclo foi de um segundo, passou o ciclo da enfermidade, ela amadureceu, aquele desenho foi dissolvido, transmutado, mudou, o indivíduo está em outro estado. Agora, se a consciência é mais lenta, se o material humano é mais pesado, é mais renitente, se o indivíduo não está interessado em se transformar, então o ciclo é o mesmo, início, meio e fim. Mas ele demora até uma vida, porque aquilo vai curando em fogo lento até que o material esteja amadurecido, até que aquilo esteja pronto para expressar um outro desenho. Então, nós podemos ser mais ágeis, nós podemos ser mais rápidos. E nós temos hoje ajudas imensas para isso. Então, não precisa mais uma encarnação inteira de enfermidade, porque a nossa consciência pode rapidamente entrar num outro plano e os nossos corpos podem responder mais do que antes. Sem essa transformação na consciência, qualquer processo é paliativo, qualquer processo nós estamos contemporizando. Seja o processo que for, pode ser medicamento sutil, pode ser medicina natural, homeopatia, todas essas dádivas que nós recebemos são dádivas, são elementos, são ferramentas de transformação, de ajuda para nós moldarmos essa substância nossa de outra maneira. Então, são ajudas imensas, mas sem o trabalho na consciência, isto é paliativo. Então, nós estamos lidando com herança genética, influências raciais, modelos da cultura e do povo no qual nós encarnamos, modelos da época na qual estamos encarnados. Isso está no éter do planeta, isso entra na constituição nossa. À medida que nós estamos formando os corpos, aquilo vai passando a fazer parte dos corpos também. Então, nós temos que lidar com esses materiais, além da bagagem que nós já trazemos de outras vidas. Isso tem que ser organizado. Então, nós temos que aprender a lidar com isso criativamente. Então, desintoxicação, isso podemos fazer bem conscientemente, no nível físico, no etérico, no emocional, no mental. O indivíduo que está fazendo esse trabalho, ele fica diante de um aparelho de TV ou de uma revista de outra maneira. Ele transita pelas ruas de outra maneira. Ele não entra naquela onda coletiva inconscientemente, e ele não deixa que aquilo invada o próprio campo. O indivíduo permanece sintonizado com o centro do ser. E ligado no centro do ser, ele está irradiando. Então, ele não está imerso naquela mentalidade coletiva. Ele está imerso no ser. Então, quando ele está diante daquilo, na verdade, ele está diante de Deus. Não é aquilo que ele está vendo. Aquilo são padrões de desarmonia e forças de desarmonia em movimento, bastante ativas hoje. O indivíduo não se deixa invadir por aquilo. Então, nós temos que nos adestrar nesse processo. E o adestramento é esta busca de onozone, essa busca desta substância divina que nos é doada pelo nosso próprio ser. Desintoxicação, oração, estudo são ferramentas necessárias em qualquer tratamento. no nível de consciência do indivíduo. Então, não tem um modelo para todos, mas no nível daquele indivíduo terá uma forma dele fazer, que pode não ser forma externa nenhuma, mas aquilo é uma forma. Ele tem que limpar, purificar, desintoxicar. Tem que tornar o seu campo receptivo. Isso significa orar. E tem que dar na mente os elementos para que a mente possa criar corretamente. Porque a mente está pensando o tempo todo. Nós estamos criando o tempo todo. Então, nós temos que deixar de espalhar sujeira. Então, o estudo ele é necessário, porque ele vai mudando um padrão de vibração da mente. Estamos aqui considerando o estudo evolutivo, um estudo inspirado. E, com isso, nós começamos a alinhar os nossos corpos. Nós começamos a colocar a ação em sintonia com o sentimento, em sintonia com o pensamento, e esse conjunto em sintonia com o ser. Então, aí nós estamos realmente caminhando para a cura. Porque a cura vem na medida que esse onozone começa a nos preencher. Esse onozone é uma vontade universal, é uma vontade criadora universal. É o onozone que nos criou, que nos sustém, que cria tudo o que existe. É Deus em nós. É essa vida cósmica aqui, em todos os níveis. Então, é na medida que essa vontade criadora, que esse padrão de perfeição, que esse padrão de harmonia absoluto, que esse fluido, esta organização cósmica, isso começa a permear, que essa vontade vai descendo, esse canal, isso vai sendo preenchido, e aí sim a cura vai descendo aqui. E essa cura vai trazendo um novo modo de pensar. Então, aí não é mais o estudo, é um novo modo de pensar que vem de dentro de nós. Mas o estudo foi que arou o campo, que preparou o campo para essa semente. Vem e traz um padrão de sentimento, traz um amor que não é humano. E aquele amor está amando em nós. E foi a oração que criou aquele campo receptivo para esse amor chegar. E é um outro padrão de criação, é um outro padrão de atração. É essa cura que está chegando, é essa cura que está nos tocando, é aquele amor que está nos tomando. Nós estamos sendo curados. E aquilo vai descendo até o campo etérico, vai mudando a rotação dos nossos centros, vai mudando a nossa organização glandular, vai mudando a química do nosso corpo. E é um novo ser que está surgindo ali, é uma nova humanidade. Não é a mesma humanidade, não é o mesmo modo de vida, é uma nova humanidade. Isso é a cura, é isso. E nesses tempos a ajuda é imensa. Existem hierarquias que lidam com este movimento na esfera planetária, esse movimento de cura, esse movimento de reorganização da substância planetária. E essa hierarquia trabalha em vários escalões da esfera planetária, trabalha com todos os reinos da natureza e trabalham conosco também. E existe um escalão dessa hierarquia de cura que nós denominamos Monrajá. Essas hierarquias Monrajá trabalham no plano mental, transformando a substância mental para que um novo pensamento possa se projetar aqui. É preciso que haja um espelho para isso, um espelho que não deforme esse novo pensamento. Então, a substância mental nossa com todos os ruídos que nós geramos permanentemente, ela não é receptiva a um novo pensamento. Ela é opaca, é refratária. É um pensamento duro, material, concreto. É um pensamento que densifica. Então, essa substância ela tem que ser dissolvida. Esses cristais que existem no plano mental têm que ser dissolvidos. São cristais que se formam no plano mental. E isso, individualmente, depois é uma série de enfermidades que surgem no corpo. Vem disso, vem do plano mental. Então, o indivíduo precisa trabalhar nesse sentido. E essas hierarquias estão fazendo isso em âmbito planetário, em âmbito de humanidade. E se nós nos coligamos com o trabalho dessas hierarquias, nós não só podemos colaborar com isso, como podemos entrar numa outra onda. Nós podemos começar a contatar uma outra onda mental. Isso vem dessas hierarquias, dessa atividade, dessa hierarquia Monrajá. E essa palavra Monrajá pode ser usada até como um mantra, como algo que nos traz uma certa sintonia no plano mental para que esta substância mental seja transmutada, seja purificada, seja elevada, se transforme num espelho realmente ativo para o novo pensamento, para o novo modo de pensar. Aqui seria bom nós lembrarmos que os contágios, as enfermidades contagiosas, elas são transmitidas no plano mental. E se o indivíduo abriga em si uma enfermidade contagiosa, entra em algum daqueles esquemas que nós vimos, seja por causas individuais, seja por motivos planetários. Mas o contágio, algo que vai passando de um indivíduo para o outro, o contágio não é físico. Físico é decorrência. É porque você deixou a porta aberta, aquilo entrou. O contágio é no plano mental. Então, isso é bom nós termos presente, porque nós estamos lidando com um ambiente psíquico muito contaminado, digamos assim, e temos que estar imunes. E essa imunidade vem desta presença de ozônio em nós. Então, na medida que o nosso plano mental vai se imbuindo desta qualidade do ser, desta qualidade da hierarquia, dessa luz da evolução, nós somos imunes. Aquilo não corresponde a nós, não tem ressonância, não tem porta de entrada. E temos aí um processo, temos aí um aprendizado. A Terra é uma escola para isso. Mas podemos ser alunos mais aplicados do que temos sido até hoje.